Obrigado. Bom, foram inúmeros comentários, não vou ter tempo para retocar todos. Gostaria também de evitar o nós e eles. Se a memória me falha, o único nós que existe aqui somos botafoguenses, maioria na mesa que se manteve com a saída do presidente Renan Calheiros. Exatamente. Obviamente também nem passaria pela minha cabeça tentar competir com a belíssima retórica dos senhores senadores, que sempre me enchem os olhos quando eu tenho chance de ouvi-la. Eu vou tentar tocar em alguns pontos, talvez começar pelo final, já que a senadora Gleisi Hoffmann mencionou nominalmente. Os dados são todos públicos, estão mencionados, imagino que a senhora não tenha dificuldade de obtê-los nas fontes do IBGE, Banco Central, mas obviamente me disponibilizo aqui que se a senhora tiver dificuldade de enviar os links para o Banco Central, para o IBGE. Então é fácil verificar que eles são verdadeiros. Então, mas de qualquer forma, se houver alguma dificuldade de perceber a sua...
Eu não questionei os dados. Eu disse que foram muito importantes os dados que vocês mostraram, porque demonstra exatamente a minha interpretação. Usei os mesmos dados do senhor.
Ah, perfeito. Eu tinha te dito que a senhora não tinha achado meus dados verdadeiros, por isso que eu falei isso. Voltando então aqui pela ordem, o senador Lindbeck Faria se preocupou muito com a questão da convulsão social. No Rio de Janeiro, ambos somos de lá. Eu também, como eu coloquei aqui na minha exposição, o meu grande medo é, não passando a PEC, o Brasil virar uma grande convulsão social, mesma preocupação que o senhor aqui externou, porque vai acontecer a mesma coisa. Se a gente criar obrigação de despesas para as quais não vão haver receitas, o caminho vai ser o mesmo. Exatamente, a PEC visa evitar que se reproduza no Brasil a situação que hoje vive o Rio de Janeiro, e como o senhor muito bem mencionou, para a qual outros estados se perigam se caminhar na mesma direção. O senhor mencionou aqui questões de alternativas em termos de aumento de tributação. Meu colega aqui, Fernando Monteiro, mencionou a questão dos dividendos. Obviamente, se você aumentar a tributação de um lado e reduzir do outro, você não vai resolver o problema da diferença entre receitas e despesas. Eu acho que a PEC não impede que haja outras medidas que até acelerem o processo de convergência fiscal via aumento de tributação. Agora, eu observo que as empresas hoje já estão tendo muita dificuldade de pagar os impostos que já existem hoje, né? O senhor mesmo mencionou, empresas estão muito endividadas, estão com queda nas vendas. Então, botar mais um imposto para também não ser pago vai ser difícil. Obviamente, a gente poderia mandar a polícia atrás dos pequenos empresários, dos empresários que não conseguem pagar os impostos. Mas, de novo, isso também não vai fazer dinheiro, isso não vai fazer dinheiro aparecer. Então, de novo, eu acho que um ajuste fiscal menos gradual, o senhor falou até de um ajuste muito draconiano, anotei aqui corretamente, não é do que se trata. Eu tentei mostrar aqui, é um ajuste extremamente suave, né? O gráfico mostra aqui, a gente vai só lá no bicentenário da independência que a gente vai conseguir um superávit primário. Eu conheço as críticas que o senhor trouxe aqui do trabalho do Felipe Salto e da Mônica de Bolle. Elas são um pouco irrealistas, é um trabalho feito um pouco no abstrato do quadro negro ao qual os economistas às vezes se soltam um pouquinho. Acho que no mundo real esse tipo de coisa muito cheio de gatilhos é bastante difícil. Tentando caminhar aqui para uma convergência, senadora, existe uma diferença, senador Gleisi Hoffmann, existe uma diferença entre resultado primário e gasto, né? Você sabe isso melhor do que eu, tá certo? A gente pode ter um superávit primário consistente e a despesa está crescendo muito, basta a receita estar crescendo muito também. Do ponto de vista do total do gasto, da demanda agregada da economia, o que interessa é o aumento da despesa, porque este fluxo que está fazendo com que determinada parte da economia melhore. Obviamente, aqui não é o espaço para a gente discutir isso, mas o professor Beluso provavelmente concordará comigo que se despesa e receita aumentam ao mesmo tempo, ainda assim a gente tem um impacto fiscal, um impulso fiscal positivo sobre a economia e, portanto, com pressões inflacionárias. E a nossa altíssima taxa de juros se deve, em grande medida, a essa questão. Na minha exposição, eu deixei bastante claro com um fluxograma que eu coloquei, que a questão fiscal e do PIB, ela se autorreforça. Eu até mencionei que aquilo era um círculo vicioso. Não sei se a Nacional teve na hora a oportunidade de vê-lo. Então, é óbvio que foi também a retração que agravou o déficit fiscal. Agora, a gente sabe que o processo inteiro começou quando se começou a dar isenções que não tinham nenhum impacto sobre a economia e fazer gastos que não tinham nenhum impacto sobre a economia, no qual o déficit caiu. O déficit começa a cair a partir de 2011. O pedaço se deteriorar a partir de 2011. É óbvio que quando o empresário olha um resultado fiscal cada vez pior e não vê uma intenção de tratar, afeta a confiança. A gente pode não ficar feliz com essa questão abstrata da confiança, mas, de novo, que eu tenho aqui dois grandes keynesianos à mesa comigo, eles devem ter lido lá a questão dos espíritos animais, é o que Keynes fazia menção, e a importância que a confiança tem para que isso ocorra. Para o último ponto, para concluir, eu queria chamar a atenção para o fato que 2/3 da queda da desigualdade e da pobreza nesse país ocorreram via mercado de trabalho. E é o excelente desempenho do mercado de trabalho que a gente teve, particularmente durante o governo Lula, mas que se estendeu em grande medida no governo Dilma. Se a gente não resolver essa questão, a gente vai continuar com o mercado de trabalho funcionando mal e não adianta aumentar gasto social, porque o impacto sobre pobreza e distribuição de renda é muito menor do que aquele que a gente consegue via mercado de trabalho. Então, por mais que eu acredito que é muito importante, como foi mencionado aqui, a gente ter preocupação com programas como o Bolsa Família, que é um programa excelente, não é por esse caminho que se reduz pobreza e desigualdade no todo da economia. É via crescimento, e o crescimento vai vir quando a gente tiver a noção de que o governo, de que a sociedade como um todo, está colocando um freio nesse quadro de deterioração fiscal que a gente observa já nos últimos 5 anos. Muito obrigado.